E aí, Ruivo, bora pra mais um episódio?
Cara, na realidade o episódio eu já assisti.
Eu também.
Mas ah,
vamos
então
falar
tá.
sobre ele. Bora falar de mais um episódio?
Bora, garoto. Você sabe que o difícil dessa jornada que nós estamos decidimos aqui é não assistir o próximo episódio antes
de gravar. É, parar em um só, né?
Assim, puta que me pariu, cara. Pô, quero assistir tudo de uma vez, caceta.
E às vezes não é nem isso, né, cara? Ele se dá o play, ele vai no automático, ele finaliza e já passa pro próximo. Quando você vê, opa, não, para.
Parou. Eu mando o João Kleber ali e já é.
É isso aí. E puta, vamos lá, cara. O Dia dos Dias ficou a tradução em português.
Day of Days. O Dia dos Dias, né? É que basicamente é o dia D, né? É uma ação, o core do episódio, né? A grande parte do episódio se passa em um evento do dia D, mas não na praia da Normandia, né? Se passa ali mais na região da praia de Utah Beach, né? Que agora não sei por que eu falei isso em inglês, porque eu já tinha falado em português. Mas quando a gente vê eles tomando uma ação, né? É uma ação de suporte à invasão dessa praia, né? Então, assim, tá acontecendo. O Tom Hanks tá invadindo lá.
Exatamente, é o que eu ia falar, né? Você pode parar o episódio no meio do caminho. Na verdade, você pode finalizar o episódio e assistir o Resgate do Soldado Ryan.
Não lhe fará nenhum mal
assistir. Não, vai dar um super complemento ali. Você terá uma visão 360 graus da cena do que tá rolando. Porque eles saltam antes do ataque, né? Algumas horas antes.
Isso. Durante então, a madrugada, né? Quando eles é de isso. noite, né? Eles chegam de noite lá, né? E daí a gente vê, né, o que acontece, né? Os aviões indo ali, tiro pra cá, tiro pra lá. E, cara, começa todo mundo a pular no desespero, então eles começam a se espalhar, né, na Normandia, né? Eles estão dentro, né? Eles estão pra fora. Então o que acontece? Tem a praia, as bases alemãs, e daí aonde a galera cai. E aonde essa galera cai, cai todo mundo espalhado, cada um num canto, né?
Vamos lá, o episódio anterior eles terminaram, eles estavam apreensivos dentro do avião, né? Porque, tipo, isso. Tá rolando. Né? E os navios também estavam todos carregados a caminho, né? Então, é a noite que antecede ali. E durante a madrugada, quase manhã, né? Em torno das, sei lá, acho que 2, 3 da manhã aí, que começam os saltos. E eu não me recordo, eles até comentam, né? Quando começam os ataques, eles começam a ouvir barulho, eles olham no relógio, tipo, porra, pontual mesmo, hein? Eu não me recordo do horário que era do dia. Eu acho que era tipo, lá por 9 horas, assim.
Uhum.
Né? Já tinha luz do sol. Mas enfim, eles saltam à noite e. Só que eles saltam antes dos pontos de salto, porque eles começam a ser atacados, né? Os aviões começam a cair, a galera morrer. E por sinal, o Simon Pegg também tá nesse. Ele é Ele é o cara que não quer ir.
Não reparei.
Ele fica cagado lá e eu só não me recordo agora se ele fica no avião e morre, num dos aviões que cai lá, enfim, eu sei que ele fica nessa de tremendo lá, não quer
cagar. A gente falou bastante, né, no primeiro episódio do podcast, né, sobre a forma como o Winters, né, chega ao comando da companhia Easy, né. E daí mostra, né, nesse episódio mostra, né, o avião do capitão, do tenente Meehan, né, explodindo. E o que acontece? Todo mundo caiu, né? Daí, primeiro que assim, né, aquela bolsa que vai nas pernas da galera, todo mundo perde, né? Não sei por que que eles levam aquela porcaria, né? Eu acho que a intenção básica daquilo lá é, todo mundo vai levar uma, todo mundo vai perder. Alguém vai achar uma, um acha do outro, que acha do outro e já era, né, cara? Vocês se resolvem desse jeito. Afinal das contas, ninguém acha porcaria nenhuma, né? E eles estão ali, né? Tipo, cara, começa, acha um daqui, de uma companhia X, da companhia Y e não sei o que, eles começam a se juntar e tentar chegar ao ponto de encontro deles, né? Que daí é assim, a primeira parte do episódio é só isso. Né? E mostrando essa tensão, né? Deles se comunicando, deles atacando, a primeira vez que a gente vê os soldados em frente a uma situação de combate, né? Que daí a gente vê ali o Guernir, o Gonorreia, ficando ansioso e fica putaço com as coisas, e ele já tem um preconceito com o Winter. Então, cara, você vê assim a tensão na cara deles, assim, né? O Winter falando assim, ó, espera eu dar minha ordem. Cara, do nada os caras começam a atirar que nem uns malucos, cara. Eu acho isso, assim, cara, é muito tenso, né? É óbvio que eu já sabia o que ia acontecer, mas eu acho que pra quem assiste pela primeira vez, cara, você fica na expectativa do o que, que vai acontecer. Porque a hora que você vê ali é foda, cara.
Até pra gente que tá vendo pela segunda vez, assim, a gente começa a ver com terceira, quarta, enfim, você começa a analisar outras coisas, né? Então, você sabe o que vai acontecer, você começa a ver as reações, como é que eles construíram os momentos, né? É, até esse daí, esse episódio demonstra como que o Winters, né, como um gestor, né, como um líder ali, como é que ele inverte esse relacionamento com o Gonorreia aí, né?
Com o Gonorreia. Cara, é muito engraçado, cara, porque daí eles encontram um cara que não conhece ele, né? Uhum. E o cara fica, pô, por que vocês ficam reclamando do cara, não sei o que, todo mundo tentando explicar pro cara o nome dele. Cara, é umas coisas meio, muito time de futebol, né, cara?
É, não, cara, é um bando adolescente, é um bando de moleque.
Exato.
Esse é o ponto, né? E, enfim, daí rola isso, né? Então, na verdade, porra, eles perdem... O Winters é um que ele perde tudo, né, cara? Ele perde a bolsa, mas ele cai sem arma.
Ele cai sem arma.
Ele cai sem nada, né? E daí ele encontra um cara que nem é da companhia dele, e daí eles veem que, tipo, ninguém sabe, e vê que o cara tá completamente perdido e cagado, né? Uhum. Então você vê já a posição, né, como que a liderança se forma nativamente, né, dentro da estrutura militar. Sim. E, tipo, porra, é um cara que sabe... tomar as decisões, ele viu que, porra, ele precisava acolher o cara. É muito massa isso, assim, né? Essa visão de gestão, assim, que eles botam. E, enfim, aí eles fazem esse primeiro ataque, né? Que é uma equipe alemã que tá percorrendo uma estradinha ali com os cavalos, e eles matam tudo, né? Não sobra ninguém, né? Nem os cavalos.
É, nem os cavalos.
Exatamente.
E eu acho engraçado nessa cena, né? Porque, assim, eles não dão muita noção de onde os caras estão, né? Esse é um problema do episódio como um todo, né? É pouca noção de espaçamento, né? Parece que tudo é uma coisinha um do lado do outro, né? Óbvio que eles passam a madrugada inteira ali andando, né? E você tem essa noção, né? Uhum. Mas, ainda assim, é meio estranho, né? Parece que putz, eles caem num lugar, já andam um pouco, estão no outro, daí eles estão ali na base, o cara fala, ó, vai lá, pá, não sei o quê, e o cara, parece que o cara andou meia hora e já chegou onde que tinha que chegar, entendeu? Mas não, cara, é tudo muito longe, é tudo muito complexo, né? Os mapas, né, que você olha pra olhar o mapa, onde que eles estavam e pra onde eles foram, né? Depois a gente comenta sobre a segunda parte do episódio aí, mas é bem longe, né? Tipo, é quase uma hora de andança ali e tal. E a galera vai. E, cara, é tudo na raça, né? Carregando 10 quilos de equipamento e tem que ir, não adianta.
Exato, não. E cara, e nessa coisa, tipo, meu, sem saber. Você tem um mapa de areia na cabeça, né? Tudo. É tudo na memória de uma parada que ninguém tem certeza.
É.
Então,
ninguém tá sabe exatamente aonde e pra onde.
Exato,
então, e tem uma parada, né? Que, tipo, por exemplo, quando eles caem, né? E eles estão tudo sem mapa, sem nada pra fazer ali, sem o que fazer. E daí o Winters encontra, acho que é o Hall o nome do cara. E daí ele fala pro cara assim, ó, fica esperto pra ver se você acha alguns pontos de referência. Igreja, rio, placa, alguma coisa do gênero, né? E daí ele até faz uma brincadeira, árvores, né? Tipo, eles estão meio da floresta.
Não. É bem isso, é muito massa, né? E é isso, é o que eles têm em mente, né? Outra coisa que eu acho muito legal, cara, é a forma, tipo, de noite, quando eles pegam o mapa, que o Winter se cobre com uma capa porque ele vai acender a lanterna.
Uhum.
Né? Sabe, são detalhes assim que, cara, a gente não para pra pensar, mas, cara, o treinamento dos caras não é só como combater, como abordar, tem vários detalhes assim que, velho. Você não vai acender uma luz no escuro pra chamar atenção. A bússola dele também, cara.
Que ele tira literalmente do saco.
Exato.
O cara baixa o zíper e tira uma bússola ainda. E os dois caras que eram de outra companhia ainda dão risada, né? Ele começa a baixar ali o zíper e fala assim, o que esse cara tá fazendo, né, porra? Mas no final das contas, e a bússola é do tamanho de um botão, né? Querendo ou não, se os caras tivessem costurado a bússola na calça dele, ele teria usado.
É, não porque ele ia ter que descosturar, né?
É só dar uma puxadinha e já é. E outra coisa, né, cara, que daí é uma das partes, assim, que me lembra, esse episódio, eu me lembro muito dele por conta disso, né, eu não lembrava exatamente se era nesse episódio ou era no próximo, mas é a cena em que eles conversam, que um dos soldados conversa com um americano que foi capturado no lado alemão, que, isso. Cara,
ele
que
ele... convocado, né, pela a infância alemã, né,
é,
putz. Todos os filhos da pátria deveriam retornar e tal, e... Ali é legal porque... É legal, né? Ele cria esse elo humano, né, entre eles. Tipo, cara, você começa a ver que, meu, eu sou moleque, eu tava no mesmo lugar que você, diferença de ruas, de quilômetros ali, né?
Sim.
A gente tava vivendo a vida e hoje estamos aqui no mesmo lugar, do outro lado do mundo, brigando um contra o outro, assim. É foda.
E é foda exatamente, né, porque o cara comenta esse negócio das ruas, né, e eles trabalharam em lugares próximos e tudo mais, e daí eu não lembro qual que é o nome do cara que passa, porque daí, beleza, eles estão ali, o cara fica conversando, daí alguém chega e fala, vem, vamos embora, não sei o que, tá, beleza, o cara vai embora, e passa daí mais um capitão. Esse capitão chega ali oferecendo
cigarro
pra galera, tal, não sei o que, e o cara continua andando. Dali a pouco ele só ouve metralhadora. Ele olha pra trás, faz uma cara de estupefato, né? Tipo, puta, que merda, né? E acabou, cara. Pra ele acabou ali a ilusão, a diversão. Você vê na cara dele que acabou. Não tem mais brincadeira, né? Ele percebeu qual que é o terror da guerra, né? Um cara que era vizinho dele acabou de ser morto só porque tava com o uniforme alemão.
Exato. Ah, mas também a gente sabe, pra quem assistiu Resgate do Soldado Ryan, sabe que é foda, você não pode ter dó, né, então é difícil, cara, é uma situação difícil, é um negócio difícil, mas é bem isso, ali você vai vendo que é a forma com que eles vão mostrando que a ficha vai caindo.
É, né? E o cara, agora eu achei aqui, o cara que mata, né, esse alemão, né, é o Ronald Spears, é o Tenente Ronald Spears. Ele vai ser mais importante ainda nesse episódio do podcast. A gente ainda vai falar dele de volta.
Sim. E daí eu não lembro onde que eles se encontram ali. Eu não lembro qual que é a... É uma fazenda, eu acho, uma coisa assim. Uma cidadezinha, sei lá, uma vilazinha, né? Que eles começam a construir o ponto de encontro. Daí começa, já é, sei lá, final do dia, o dia seguinte... Que já começa a chegar os tanques e tudo mais. E eles começam a se instaurar. E daí tem a questão da segunda forma com que o Winter começa a subir, né? Você comentou que o general, o capitão, tava no avião que caiu. E eles ainda estavam procurando ele, né?
Uhum, eles ainda então, não sabem, né? E todo mundo vindo com aquela parada do Winter, né? Isso te faz o chefe.
É, uns 3 ou 4 falam isso, então assim, ele assume o posto, né, dado a ausência da pessoa.
Isso.
Essas promoções de guerra, assim, cara, é muito louco, né, e acontece de monte, né, cara, durante toda a série, assim.
É, o Winter, a gente vai ver uma ascensão dele muito grande, né, durante toda a série, né, mas e é sempre nesse sentido, né, vai acontecendo uma coisinha ou outra... Vai ter um episódio no futuro, cara, que, putz, ele expressa muito bem a dor de ser o chefe, né? Mas a gente chega lá em algum momento. Mas o Winter, ele inspira essas pessoas, né? Que nem a gente tava comentando ali, né? Do fato de que quando ele encontra o Hall lá, que o cara tá meio perdidão e não sabe o que fazer, e ele faz uma piada, né? Ah, procura poder referência, árvores. Entendeu? Ele alivia aquele cara, né? Ele alivia. Sim. E a gente vê esse negócio do alívio em vários outros momentos, né? Esse próprio Hall, né? Ele tá, quando eles chegam ali na base, tá todo mundo junto, esse cara tá perdido, que a companhia dele não existe, ninguém acha ninguém. E daí ele pede pro Winters pra acompanhar. E o Winters meio que dá uma abraçada no cara, né? Tipo, pô, venha, né? O cara tá se sentindo perdido, ele abraça o cara. E no fim, depois, né, a gente vai ver que isso aí se torna até um arrependimento na cabeça do Winters, né, porque na incursão em Brecock, né, que é o ponto mais importante do episódio, o Hall morre, né, é o único soldado do Winters que vem a falecer na invasão ali dos canhões. Né? Então, você vê ele tendo exatamente isso, né, de abraçar o cara, né, ó, tipo, pô, vem aqui com a gente. E você vê o Malark, você vê o Garnier, todo mundo meio que fazendo uma cara de pra que isso, né? Mas ainda assim o cara se sente acolhido e depois, por confiar no Inter, ele ainda acaba falecendo.
Exato, exato. É, não, é muito foda, cara. E aí, que você comentou, essa operação ali, eles são, como eles estão na cidadezinha, eles são convocados ali pra desarmar três canhões que estão atrapalhando a chegada, né?
Isso. E... É, os três canhões estão atacando Utah Beach.
Exato. E, cara, é foda porque, velho, é muito cruel, assim, né? Tipo, cara, ó, temos... Três canhões estão atrapalhando a entrada, são fortemente armados, não conseguimos nos aproximar. Easy, rola, você faz? Não, fazemos. Tipo, cara, ele nem balança assim, sabe? Não, ok, né? E, cara, é muito foda. É ali muito que você foda. Começa a ver tudo que vai rolar, assim. Que é quando eles mergulham na merda.
É, exatamente. É o mergulhar na merda, né? E é engraçado, cara, porque... Meu, querendo ou não, né, os canhões estão atacando a praia, mas, meu, você não dá a impressão que você tá numa área litorânea ali, né, um negócio, sei lá. Me parece, assim, que, tipo, é extremamente longe da praia, cara, mas ainda assim, é três ou quatro canhões, agora não lembro. São três? Então, os canhões estão rebentando, cara, literalmente, com a galera, cara, que tá chegando na praia. Tanto que quando eles conseguem derrotar, são quatro, são quatro. Quando eles conseguem derrotar os canhões, né, é entendido que a praia de Utah consegue ser dominada.
Sim. É, meio que faz esse link ali, né?
Canhões, 88mm.
É muito foda, cara. É muito... Uns troços gigantes.
Canhão patola.
Exato. E, cara, é massa porque aí é onde ele ganha a medalha dele por causa dessa campanha aí, né, cara? Desse ataque aos canhões, né?
Sim, sim. É. Ele é condecorado com a medalha de... ele é indicado a medalha de honra ao mérito, só que ele não recebe, porque existe uma regra que você não podia receber na mesma companhia duas medalhas de honra ao mérito pela mesma ação, alguma coisa assim. Então ele recebe uma outra medalha, bravura, alguma coisa assim. E posteriormente, acho que até pós ele ter falecido, ele recebe a medalha de honra ao mérito, por conta de tudo que aconteceu e etc e tal. Mas não foi exatamente ali que ele recebeu a medalha.
Entendi, entendi. É, não, enfim, e a parada ali é muito foda, é difícil explicar, não sei se você deve ter pesquisado um pouco mais, né, mas a operação em si, eles vão, os canhões, obviamente, eles não atacam todos juntos, né, pra não gerar um tempo morto, né, então eles vão revezando os ataques.
Isso.
E é nisso que eles atacam o primeiro dos canhões...
É, mas na realidade, o grande lance é que, assim, a gente tem quatro canhões... E a gente tem duas metralhadoras que dão cobertura pros canhões, né? Que é exatamente pra evitar o que aconteceu, né? Uhum. O inimigo vir e atacar os canhões e ficar por isso mesmo, né? Então existe duas metralhadoras que dão essa cobertura. O que o Winters faz, né? Qual que é o grande mérito dele nesse ataque que até hoje, né? Depois, no final do episódio, antes dos créditos, é falado, né? Que essa ação, esse movimento militar que o Winters fez é estudado até hoje em escolas militares por conta da logística que ele usou, né? E não existe exatamente uma manobra que foi criada pensando nisso, alguma coisa do gênero. Mas a experiência que o Winter teve nesse evento mostra diversas táticas que você pode usar em eventos diversos, né? Então o que o Winter fez? Ele colocou duas metralhadoras distantes, né, e colocou alguns outros soldados para dar cobertura para essas metralhadoras. Uma das metralhadoras começou a atirar na primeira metralhadora. Quando essa metralhadora perde a atenção do campo aberto, né, o Copton, que é o Buck, e mais alguns caras avançam para essa metralhadora e atacam essa metralhadora com granadas. E daí eles abrem ali o espaço, permitindo que eles comecem a entrar pela trincheira. E o fato de a trincheira, que obviamente é um grande ponto de uma vantagem...
A trincheira ela conecta todos os canhões para dar agilidade para o exército alemão.
E dá cobertura e dá proteção. Só que ela também se torna a fraqueza dos canhões. Porque a partir desse momento, daí o Winters começa a andar pela trincheira, para poder atacar os canhões. E a forma como ele faz, a partir do momento que ele ataca o segundo canhão, que ele consegue destruir o segundo canhão, ele dá a ordem para a segunda metralhadora deles começar a atacar a outra metralhadora que estava em campo aberto. E quando eles começam a fazer isso, eles confundem todos os inimigos. Onde é que esses caras estão vindo? Estão vindo pela trincheira ou estão ali? E eles, nessa confusão, eles conseguem acessar a terceira trincheira, atacar a terceira trincheira. E é daí que chega o tal do Spears, né? É, que ele liderando a companhia Dog, ele chega ali, opa, e aí Winter, beleza? Você já fez todo o trabalho difícil aqui? Será que eu posso ir ali só brincar um pouquinho? Pode. O que que o cara faz? Ele entra pela trincheira, mas a hora que ele tá chegando no ponto do tanque, né, do canhão, ele sai da trincheira e ele se expõe, né? Os soldados dele se expõem. E nessa do soldado dele se expor, mostra o quão foi valioso o movimento do Winter de ficar usando a trincheira alemã como proteção própria. Porque a hora que a galera do Spears levanta, sai da trincheira, eles são abatidos. Então, da galera do Winters, que foi ali em torno de 12 pessoas, só um faleceu por conta de um pouco de ansiedade, né? Ele foi, acessou uma parte ali que sem o cuidado necessário e acabou sendo alvejado. Agora, essa parte do Spears, onde eles saem da trincheira, eles estão abertos, né? E daí todo mundo pode acertar os caras. E é exatamente aí, cara, que o Winters conseguiu ganhar essa vantagem, né, usando as trincheiras. Ele caminhou os quatro canhões, explodiu os quatro canhões, e cara, e o Tabit, cara, se tornou uma praia, assim, tipo, não vamos dizer tranquilo, mas ficou bem mais fácil de acessar.
Exato, exato. É, e é massa, né, é bem isso, ele gera essa confusão, né, que os alemães começam a se atacar, porque eles não sabem quem que é quem, aonde que tá, o que que tá acontecendo, né, então tem isso ainda.
Essa confusão é muito importante pra eles, pro Inter pra ganhar.
Exato. E você falou uns pontos, eu lembrei, nos primeiros combates ali, você vê a imaturidade deles, né? Eles derrubam granada.
Nossa, cara, essa cena é muito engraçada, cara. Essa cena é muito engraçada, cara. Porque é o Joe, né? Que eu não lembro qual que é o nome. E são duas vezes que acontece a mesma coisa, né, cara?
Tem uma que os alemães jogam a granada. E todo mundo se protege e ele fica bobeando, mas nada acontece com ele. Segunda é quando eles vão arremessar a granada e o cara deixa cair. Daí todo mundo sai correndo e ele toma outra.
O próprio Buck, né, que derruba a granada. Cara, e o cara ainda... E ele deitado no chão, cara, e ele fala, né, porra, duas vezes, né, cara? Exato. Exato. Agora só pra lembrar, cara, agora eu lembrei, eu tinha feito uma anotação aqui pra falar. O Hall, né, que é aquele cara ali que a gente comentou que o Winters encontra, ele é o... Cara, como que é o nome? É o Moriarty, da série do Sherlock com o Benedict Cumberbatch.
Ah, é?
Ele é o... Quer ver, ó? Vamos pegar aqui, ó. Agora... aqueles momentos em que a gente começa a falar as coisas que não deveria, porque daí o Juan vai ter que perder tempo editando, tirando silêncio, enrolação, esse
tipo de coisa. Eu não, cara. O plugin tá aí pra isso. Eu não vou cortar esse blá 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 todo aqui, foda-se você. Já tem mais de 5 anos que você grava essa merda. Você fica fazendo isso, cara? Foda-se, é maturidade sua.
Ó, daí pra ajudar a internet fica lenta, né? Então... Mas já voltamos ali, eu já pego o nome do cara ali, do ator. Mas então, essa foi a única, desse episódio, foi a única aparição especial que eu achei, né? Diferente do primeiro, que deixou um monte de gente. Ah, cara, o Sargento Meehan, né? Ah, eu acho que eu falei no último episódio, né, que o Sargento Meehan faz Agents of S.H.I.E.L.D.
Sim, falou. É. Falou. É, não tem ainda, até porque são os mesmos, né, ainda, os mesmos personagens, ainda vai entrar mais coisa, né, mas é massa isso, e porra, depois dessa ação toda, quando eles desarmam, como você falou, né, fica mais saudável o acesso a Omaha, e cara, é uma das principais praias, né, foi a mais sanguinária de todas. E dali, dali eles recebem os tanques, né, os dois tanques que vão apoiar eles na próxima fase, né? Que eles vão a expulsar o que sobrou de alemães ali da praia de Utah daí.
Isso mesmo. Andrew então... Scott é o nome do ator.
Ah, sim, claro, lembro.
Lembrou? Então é isso aí, cara. Andrew Scott é o nome do ator, ele faz o Moriarty na série do Sherlock. Entendi. E é isso. Alright? Então, enfim. E daí depois dessa batalha, né, eles se reúnem lá, né, voltam pra aquela cidadezinha lá, maluca lá, que a gente não lembra o nome, né, pra ver como que a gente tava prestando atenção bastante, né? Mas é, e daí o Inter encontra de novo o Knicks, que tá com os tanques que você falou, né?
É, mas ele vem com os tanques, ele chega, eles levam pra dar um passeio, mas é isso, o que que rola? Depois que volta, né, o Inter, ele aponta tudo que foi feito, né, a ação dele, né, e daí eles, o comando libera pra ele que o Knicks leve os dois tanques pra eles, né, os dois blindados, pra apoiar os paraquedistas do Inter.
É, mas cara, tem uma outra parada, cara, que a gente não comentou, que é bem importante, é que nessa parada de acessar ali as trincheiras ali dos canhões, o Inter acha um mapa. E ele entrega esse mapa pra inteligência, né, cara? E esse mapa dá a localização de todos os canhões na região das praias ali, cara, da Normandia ali, daquele centro ali que eles estão invadindo, o que se torna uma vantagem estratégica enorme, cara. E isso é real. Na realidade, assim, toda essa parte do ataque a Bricó é real. Pouquíssimas coisas são alteradas pra série. Né, o Hall estar errando os tiros e o Garnier atacar, esse é um dos detalhes que foi alterado, porque é exatamente o contrário, é o Garnier que está errando e quem acerta o cara ali que está fugindo é o Winters, né? Então eles só fizeram essa mudança só para mostrar um pouco mais de inexperiência do Hall, mas o resto, cara, de toda a incursão, de como que eles fizeram, isso aí é tudo real, até o mapa que foi achado.
Sim. Não, é óbvio, a série tem alguns. Eu ia falar alívio cômico, mas não é, né? Mas tem essa. Algum desprendimento que é pra trazer um pouco de realidade. Não tem como colocar exatamente, né, linha a linha do que aconteceu, né? Até porque não existe nenhum registro exato, né? Você tá na memória da galera. Uhum. E vamos combinar que é uma memória aí de alguns aninhos, né? É. Então, mas é isso, eu acho que é isso que é o grande charme, o grande, né, da série, de poxa, você vai trançando entre as memórias e os fatos históricos, né, o que foi verídico e o que foi comprovado, né? Então isso é muito legal, cara, quando eles vão costurando isso e fazendo essa malha toda que é a série em si. E, porra, é impressionante, é muito foda. Não tem melhor para
escrever. Então, e só pra concluir, né, cara, só pra dar aquela ponta de emoção dramática, né, que é o que a gente fala que tem muito na série, fecha com o Winters, né, tendo um momento ali que ele e o Garnier não estão se dando bem, né, porque o Garnier acha que ele é um Quaker, ou judeu, ou qualquer coisa que não seja o que ele é, e daí ele tem preconceito. Quaker é o cara da farinha láctea lá, cara.
Sim.
É isso que eu sei, cara, é isso que eu sei. Daí, eu acho que é um presbiteriano, cara.
Eu acho que é isso. Talvez.
Então, e daí ele vê que a galera tá. Todos os soldados estão ali num caminhão ali conversando. E o Winter chega lá e vai dar uma conversando com o cara. E eles reafirmam. E aí, acharam o Meehan? Não acharam o Meehan. Então você é o chefe. Eu sou o chefe. E eles estão comendo alguma porcaria ali. Eles se viraram e fazem uma panela com uma caixa de bala e estão comendo e não sei o quê. E daí eles oferecem uma bebida pro Inter. E daí, de novo, ele vem com aquela parada, né, de criar um laço, né, com os soldados, né, e ele toma um gole da bebida exatamente para mostrar...
Tem um link anterior que eles falam, né,
exato,
pelas costas do Inter, tipo, ah, porra, o cara é um Quaker, ele nem bebe.
É.
E daí chega e ele, puta, eu vou ter que tomar.
Exato, porque no primeiro episódio ele até fala uma parada pro Buck, né, porque o Buck foi jogar cartas com os caras, e o Buck perdeu, e o Winter estava putaço com isso. E daí o Buck fala assim, pô, mas como que você tá puto só porque eu tô ali com o meu... Porque o Buck, ele não é soldado, né? Ele é um nível acima, não lembro qual que é a classificação, mas que seja. Patente. É, patente, isso. E daí ele é tenente. Então, agora eu descobri que ele é tenente. Desculpa a parênteses. Mas daí o Winters briga com ele, cara, porque se ele tivesse ganho esse jogo de cartas, ele, por ser estar uma patente acima, ele estaria colocando os soldados em uma situação em que eles perderam pro seu capitão, né? Então, tipo, pro seu tenente. Então ele fala, né? Nunca coloque os soldados numa situação onde você pode humilhar eles. né? Nunca faça isso, né? E daí depois, quando ele volta nessa cena do caminhão e ele vai lá e ele toma a bebida, né? Tipo, ele não humilha os caras porque, ah, porque você acha que eu sou um Quaker, porque você acha que eu sou um judeu, que não sei o quê. Ele não humilha. Ele simplesmente mostra que, independente de quem ele tá ali com os caras. E foda-se, é isso mesmo. Entendeu? Ele não entra no caminhão pra beber nem nada. Ele só passa ali, dá um oi e já é.
Cara, é o que eu falei no começo ali, né? É a evolução ali do relacionamento dele com o Guarnir, né? É a forma com que ele, como um gestor, né, consegue driblar todos esses problemas e juntar, né, todo mundo. Porque, cara, não tem, velho. Você tá num ponto ali. A gente no mundo business, né? De que, porra, tenta trazer esses ensinamentos militares, né? Mas ali é isso, cara. A tua vida pode depender daquele cara. E não importa o que ele é, não importa nada, cara. Não importa que, cara, ele tá do mesmo lado e se você precisar, ele vai estar ali. É isso que você precisa, né? Você tem que confiar no cara do lado. Acho que um bom exemplo disso, e eles passam a cena, né? Não a cena, né? Mas eles repetem ela em momentos distintos ali, umas duas ou três vezes entre esses dois episódios, que é a preparação pro salto. Porque, cara, eles estão sobrecarregados e começa a contagem lá de trás. O cara, o último verifica o penúltimo, que verifica e vai dizendo que tá ok, né? Então, você não tem nem como testar o teu equipamento, porque, cara, é muita coisa. Você precisa de alguém que teste e que fale, velho, pode pular que não vai escapar, né? E só agora eu lembrei, eu ia comentar antes, a gente já passou disso, mas no salto tem um lance que eu lembro da primeira vez que eu assisti, que foi uma sensação de sabe, uma praticamente uma claustrofobia, assim, que o fato do Winter ter que chegar sem a bolsa e sem arma. Você pensa que você tá pulando num paraquedas que ele só desce, você não tem nem opção de manobra, não que dê pra fazer grande coisa, né? E você tá num céu que, velho, tá cheio de avião gigante caindo, explodindo, pegando fogo, um monte de outros caras caindo com você, os caras tirando com uma ponto, uma 105 ali, né, tipo, cara,
rebentando você é alvo fácil.
Não, você não é alvo fácil porque você é pequenininho, né, dado a imensidão do céu, mas, cara, você não tem nada pra fazer. Você faz o quê? Você cruza o braço e curte, cara, curte a linda visão que você tá tendo de um bombardeio acontecendo e tudo mais. Porque, velho...
Fogos de artifício da pior forma possível.
Eu lembro da sensação de desespero que eu tive na primeira vez que eu me toquei disso. Eu falei, cara, ele saltou, eu não tenho ideia de quanto tempo demora um salto daquele. Num paraquedas que você não tem manobras, você não tem nada, você tem que rezar pra você conseguir cair num local correto, assim, no, correto não, né? Aberto, né? E aberto ainda entre aspas. E até é legal, né? Porque durante o episódio eles encontram alguns paraquedistas que se arrebentaram nas árvores, estão suspenso, né? E daí também tem o primeiro lance que, putz, você tem que saquear o teu amigo, né? Porque você precisa de arma, você precisa de bala, você precisa de tudo, ração, né?
Ai, por falar em saquear, cara, o retardado que vai lá no meio do campo pra tentar achar uma Luger, cara. Caralho, velho, tinha esquecido disso, cara, da onde? Meu, e essa eu não consegui... Essa eu não consegui achar... assim, informações, assim, de como que foi na real, mas, cara, imagina isso, cara, o cara
não foi assim, né, mas ele, eu acho que ele mostra, vem nessa linha de trazer a imaturidade dos caras ali, tipo, eles não eram soldados de elite, entendeu? Cara, era gente normal, era gente que, e você não vive aquela realidade, não tem, por mais que você treine, como você, sabe, entender o que você vai estar passando lá. Então acho que mostra bem isso, cara. Tipo, velho, o cara falou, não, eu vou ali pegar. E, tipo, meu, não, os caras estão atirando. E os caras vão atirar. Entende? É a tua vida. É foda. Então acho que essa é a forma com que a série tem de colocar isso, né? E, puta, a gente falou no último episódio, não citou nesse, né? Tem o Popeye, né? Que ele é ferido em ação, né? Ele toma um tiro na bunda.
Na bunda.
E volta. E daí ele volta sozinho, né, e ele vai ficar de molho agora, ele só aparece lá no final, né?
Só vai aparecer no final. Que vai ser importante também no final, vai ter uma historinha legal com ele.
Sim.
É. E, cara, e pra fechar, daí, cara, quando o Winter passa, né, passa no caminhão, dá aquele oi e tal, não sei o quê, tem uma ceninha ali no final, cara, que ela não é, eu não sei, cara, aquele voice-over do Winter contando, né, falando, ele olhando literalmente, tudo explodiu, o céu pegando fogo, um monte de bomba explodindo, não sei o quê. Nossa, e ele fala, né?
Muito, cara. Canhão atirando, você vê as balas subindo.
É, tudo no horizonte, rebentando, né, cara? E daí ele fala, né? Ele faz uma promessa pra si próprio, né? Que se ele conseguisse sair com vida dali, ele acharia um lugarzinho pequeno, uma terra legal, e ia viver o resto dos dias dele em paz, né? E é um voice-over dele falando isso, né, cara? E você fica pensando, né? Eu, sei lá, não sei como que você reage a essa cena toda vez que você assiste, mas quantas pessoas não fizeram essa promessa, né, cara? De olhar a guerra acontecer e pedir um pouco de paz pro resto da vida.
Mas você começa a entender, inclusive, essa geração, né, cara? Que nos Estados Unidos você encontra mais esses tipos de soldados, né? No interior. Porque é bem isso, cara. O cara vai pro inferno, velho. Ele volta, cara, ele não quer saber de maluquice. Ele quer ficar tranquilo, cara. Ele vai arranjar a fazendinha dele, vai viver, sabe? Ele não precisa de mais nada. Ele já viu o pior que o mundo tem, cara. Ele não quer. Eu lembro, agora que você comentou, eu lembrei. Sim, eu pensei exatamente isso, cara. Tipo, velho, quantos não pensaram nisso? Quantos não fizeram isso, né? Porque, sei lá, eles ali, eles têm alguns meses de incursão, né? Mas teve gente que tava anos, né, batalhando ali, né, durante a guerra, em ações. E, cara, eles vão... O dinheiro que você ganha, você não ganha ali. Você não tem nada ali. Só tem o que você conseguir encontrar. Você não tem comida, você não tem luz, você não tem porra nenhuma. Quando você volta, que você vai receber o teu salário por esses dias, né?
Sim.
E, cara, você... Não quer saber de outra coisa, velho. Eu não faria diferente. Eu ia pegar minha grana e ia pra um canto longe de tudo. Porque, meu... E outra, também tem a sensação do cara, né, velho? O que ele passou, velho? Você acha que vai chegar aqui e, tipo, sei lá...
Vai querer mais de...
Querer brigar com você, velho? Tipo, meu... Eu saltei de paraquedas no meio do inferno, cara. E você veio me encher o saco.
Caguei pra briga que você quer pegar.
Eu acho que o nível, assim, que da pessoa, é óbvio que tem toda a doença do pós-guerra ali, né, não é fácil, né, o psicológico do cara fica destruído, mas também tem essa questão da, essa construção do homem interior ali, que é muito foda.
Sim.
Enfim, cara, acho que é isso. Voltamos semana que vem pro...
Qual que é o próximo? Carentan.
Acompanha Easy e luta pela cidade francesa de Carentan. E repele o inimigo. Contra o iminente contra-ataque alemão com a ajuda das companhias Dog e Fox.
Só pra avisar, não temos foco no Winters nesse episódio. Nós teremos foco num personagem chamado Albert Blight.
Aí.
Né? Vai preparado, porque essa historinha também é bonita. Toda a história é bonita, foda-se.
E, cara, não sei de você, cara. Eu sei que são 10 episódios, eu lembro que são 10 episódios, mas a sensação de que era muito mais longa, você também tem isso. Tipo, cara, a gente já tá no terceiro episódio. Eu falei, cara, mas tem tanta coisa ainda pra rolar.
Não, cara. É porque depois do episódio 5, cada episódio é uma facada. E, cara, vai por mim. Ó, você que tá ouvindo, não assistiu ainda. Ele, Everson, é com você que eu tô falando. Então, vai por mim, cara. Prepara o coração, meu irmão. Prepara o coração.
É isso aí. Então
tá. Fechou? Bom, fechou?
Nos vemos aí semana que vem.
Um episódio por vez.
Nos acompanha aí nas redes sociais, os links estão todos na postagem. E compartilha a gente, estrelinha na Apple, segue a gente no Spotify. E é isso aí.
Isso aí.
Valeu?
Valeu.
Falou.